O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, creio que muitos é conhecedor. Nos pede que a gente santifique o nome do Senhor e pedir a vinda do seu reino e o cumprimento da sua vontade na terra como nos céus. E pede-nos também que a gente peça o nosso alimento de cada dia, dizendo, porém, que não vamos confundir o essencial, o necessário para a vida com riquezas. E também nos ensina a pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, as nossas muitas ofensas ao próximo em relação ao mínimo de ofensa do próximo a nós. E também nos ensina a que a gente peça a Deus o livramento das tentações do mal e reconhecer que Ele é Deus eterno, que a Ele pertence a glória, todo o poder no céu e na terra, o reino e a honra eternamente, com certeza. Todos que clamar o nome do Senhor será salvo. Está em Romanos 10, versículo 13. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Está no livro de Atos 16, versículo 31. Mas por que este servo de Jesus repete tanto esses dois capítulos e versículos? Porque ele é direto no assunto, não é? E ele trata de uma simplicidade. É só crer ou não. Crer para a vida ou não crer para a morte. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que afirma isso. Entende por quê? Eu cito tanto esses dois capítulos e versículos. Todos que chamar o nome do Senhor, será salvo. Romanos 10, 13. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Em Atos dos Apóstolos 16, versículo 31. Porque é muito simples o entendimento. Não há o que entender. É crer ou não crer. E apesar de tudo, eu agradeço a Deus mais um momento preciosíssimo de estar no podcast Anchor e também no Spotify para, creio que, sob inspiração e a vontade do Senhor, falar o seu nome, difundir, disseminar, anunciar, conforme entendam. Um, dois, três, não sei. O Senhor é sabedor até onde vai a sua palavra. A minha responsabilidade é só anunciar o seu nome. O trabalhar, o crer, a aceitação é obra do Senhor. E em Mateus, capítulo 3, versículo 2, a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista se referia, óbvio, a Cristo Jesus. Porque antes de Jesus, era as leis e os profetas. E sobre Jesus, Isaías tratou, falou, Davi, Jeremias. Então, o povo judeu, hebreu, como também para todos nós hoje, tinha conhecimento que sobre o Messias estava profetizado. Porém, João Batista veio só preparar, alertar, avisar, dar sinal ao povo hebreu, hoje todos nós, que Jesus é o Messias, que Jesus é o prometido por Isaías, por Deus, através do profeta Isaías, Jeremias e Davi, não é? Para que o povo não desconhecesse o prometido. Repetindo a palavra do Senhor em Mateus 3:2, arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. Tem o que entender? Tem o arrependimento, não é? O arrependimento, porque o povo vivia em pecado, e afirmavam de uma forma mentirosa que eram guardadores das leis de Deus, mas viviam em pecado. E a anunciação de João era para que o povo compreendesse a Cristo Jesus e aceitasse ele como o prometido, o libertador, o que liberta-nos dos pecados, que iria ser sacrificado no madeiro, ter seu sangue derramado para nos purificar de pecados e iniquidades. Por essa razão, João pregou assim, não é? Arrependei-vos, em Mateus 3:2, porque é chegado o reino dos céus. Tratando-se, claro, de Jesus, não é? Mais uma vez eu digo, tenho que entender, tem, a gente aceitar a Cristo Jesus como Messias, como prometido, como o libertador, aceitar o seu sacrifício como resgate de nossos pecados e iniquidades. Então, em Mateus 3:2, trata só disso. Arrependimento, não é? Quem se arrepende, aceita o sacrifício de Jesus. Se eu não levo a sério o sacrifício de Jesus por nós, pecadores, eu estou em meus pecados. Em meus pecados. É como ele disse, se não crerdes que eu sou o prometido, o Messias, o Salvador, aquele que tira o pecado de vocês, do mundo, vocês vão morrer em seus pecados. Isso está no livro de Mateus 8:24, não é? Então, é assim. O que é o arrependimento? Em hebraico, me parece que é metanoia. Mas como eu não sou hebreu, eu falo em português mesmo, é arrependimento. É o que todos nós precisamos, tanto quem, os irmãos que vão à igreja, como os irmãos que estão fora das igrejas, é necessário arrependimento, não é? Não é só louvar a Deus nos lábios, não. Não é só falar o nome do Senhor, não. Como eu estou falando também aqui, não é? É preciso sim. essa compreensão de que devemos nos arrepender, não é? Das bobagens que pensamos e praticamos, dos nossos erros, não é? E não repeti-los. É necessário, sim, uma decisão séria, uma firmeza de propósito, de decisão, de abandono da prática das iniquidades, do pecado, e aceitar a Cristo Jesus, mesmo pecando, mesmo cheio de iniquidades. Mas no momento que eu aceito a Cristo Jesus como Senhor da minha vida, como Deus meu Salvador, com certeza os meus pecados, as minhas iniquidades, é remida no sacrifício do Senhor. Então, não tem o que se interpretar em Mateus, no capítulo 3, versículo 2. Tem não. É arrependimento. E a maior culpa é porque o povo hebreu cometeu um gravíssimo erro. Porque o arrependimento seria eles terem aceito a Jesus. A palavra de Deus diz que todos que o receberam, creram, foi-lhes concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o maior erro do povo hebreu, nós, é não reconhecer Jesus, não reconhecer o sacrifício ao assumir a nossa culpa, os nossos erros, com isso levando consigo os nossos pecados e iniquidades. Esse é o maior erro, é o maior pecado. É aí onde nós devemos nos arrepender e aceitar a Cristo Jesus. Quero dizer que, ao aceitar a Cristo Jesus, todos os nossos pecados e iniquidades estão saradas? Não! Quem sara os nossos pecados, quem cura essa enfermidade mortal chamado pecado é Jesus. Não tem cientista no mundo que faça uma vacina ou um determinado medicamento para o tratamento dessa enfermidade horrível chamado pecado. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que se faz nesse mundo, de certo ou errado, existe um ganho, não é? É claro que sim. Claro que sim, não é? Então, a colheita do que plantamos, de bem ou mal, que a gente faz nessa vida. Toda semente plantada, ela dará frutos, não é? Ou um bom fruto, ou um mau fruto. Mas a semente tem que nascer e dela crescer uma árvore grande, não é? E aí então surgirá os frutos dessa semente. É o pagamento, é a colheita daqueles que creem no Senhor Jesus, como também dos que não creem. Está plantando uma semente? Sim, mas a semente que Jesus não plantou. O bem ou mal, nós temos que escolher. Ou Jesus para a vida eterna, ou não crer para a condenação, infelizmente, para a morte. Porque a palavra do Senhor que diz, não sou eu. Eu gostaria até de dizer diferente, mas não posso falar. Eu tenho que dizer a verdade. DJCV, conexão com a verdade. Eu não posso omitir a verdade da palavra de Deus, não. Eu não posso mudar os princípios da palavra de Deus, não, para agradar a ninguém, não. Não é? Estou falando até em mudar os princípios. Os princípios, os fundamentos da palavra de Deus para agradar a homens. O próprio Papa, segundo informações, né, falou que os gays, né, são filhos de Deus também, que Deus ama. Sim, Deus ama gays, a lésbica, a homicida, a mentirosos, a todos, é verdade. Porém, abomina o pecado. Ah, isso aí eu não posso omitir, não. Para agradar o Papa, para agradar aos irmãos católicos, de jeito nenhum, não é? A palavra de Deus, ela é atualizada e não pode ser mudada os preceitos, os conceitos, os fundamentos morais da palavra de Deus, não. Ah, seu Papa, Deus ama, claro que sim. Mas se eu disser que Deus não abomina as atitudes de um gay, eu sou um mentiroso. Estou falsificando a palavra de Deus. Estou adulterando a palavra de Deus. Amar, Deus ama ao maior pecador do mundo. Porém, é bom dizer que Deus abomina qualquer espécie de pecado. Eu não estou me colocando aqui como impecável, não. Eu faço coisas também na minha vida que não é a que um gay faz, não é? Que não é a que um homicida faz, um ladrão, um estuprador. Mas faço coisas que também Deus abomina. Aqui é DJCV, conexão com a verdade. Então resta-me e resta a todos essa compreensão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos sim que se arrepender, sim, dos nossos pecados e orar, clamar ao Senhor, não é? Pela libertação, pelo livramento desse pecado que conduz o homem ao engano e, no final, o salário é a morte. E com isso, Deus, apesar de tudo, eu sempre clamo a misericórdia. Que Deus se apiede de todos nós. Que Deus, na sua bondade imensurável, no seu amor que transcende qualquer raciocínio, pensamento humano, se apiede de nós. Porque se assim eu não disser, eu posso até estar me colocando também, eu posso até estar me condenando nos meus atos, que eu também peco, não da forma de um gay, não da forma de uma lésbica, não da forma de um... Mas pecado para Deus não tem tamanho, não. Um grande pecado é um pequeno pecado. Tudo é pecado para o Senhor. A mentira, não é? É uma coisa tão falada no mundo. Infelizmente, até dentro dos irmãos, das congregações, das igrejas, se mente. E também é um pecado que não é diferente dos gays, viu? Ei, irmãos, também não é diferente dos gays, não. O pecado, a Bíblia diz que os mentirosos não herdam o reino de Deus, como os efeminados também. Epa, irmãos, vamos nos arrepender de nossas mentiras também, hein? É por isso que eu digo, Deus se apiede de todos nós e nos conceda um arrependimento genuíno, um arrependimento puro de nossas mentiras, não é? E nunca jamais é dizendo que Deus está errado quando abomina pecado, para agradar a homens. E com isso está concluído mais um DJCV. Por um humilde pecador, servo de Cristo Jesus, tem que dizer o nome completo, não é? Eu não posso negar. José Afrânio Barros Costa, de Maceió, Alagoas.